Para Schiller, a moral kantiana, fundada exclusivamente no imperativo categórico e no ascetismo de uma vontade santa que obedeceria incondicionalmente à razão, faz com que Kant e seus discípulos percam de vista o próprio espírito do sistema que se quer construir. O que, no dizer de Márcio Suzuki, em O Belo como Imperativo, página 16, consiste justamente em desconhecer o fato de que a natureza humana é mista, ou seja, que é dotada não apenas de razão, mas de razão e sensibilidade. Sendo assim, continua Suzuki, permanecerá sempre uma empresa inútil a de querer elevar moralmente, isto é, racionalmente, o homem, sem, ao mesmo tempo, cultivar sua sensibilidade. Pois bem, aprofundando a crítica schilleriana a Kant, com o que Hegel concorda, mas acentuando o aspecto sensível da relação entre razão e sensibilidade, Herder, Jacob, Schleiermacher e Schlegel, entre outros, tenderão mesmo a reduzir a razão à sensibilidade. Daí o caráter taxativo da crítica hegeliana aos mesmos. Porém, como já disse, apesar dessa crítica, Hegel concorda que tem-se que ir além da oposição imutável entre o conceito vazio e a natureza, tal como isto se dá em Kant, o que não produz nada mais que um sistema da tirania e da separação do ético e do belo, vale dizer, da razão e da sensibilidade. Pois bem, de acordo com Hegel, página 374 e seguintes de Glauben und Wissen, quando a finitude e a subjetividade são transformadas em um absoluto, o que vale para todos os filósofos até aqui discutidos, o sentido ou a sensibilidade pode bem ser concebido como uma ideia especulativa. Tal é, ainda segundo Hegel, a figura na qual Jacob eleva a reflexão sobre si, a reflexão über sich. Mas, ainda segundo Hegel, a consequência disso é a finitização do infinito e, de certo modo, como acontece em Herder e em Kant, a redução da ideia especulativa a uma simples fé prática, a qual, mediante o jogo dos conceitos reflexivos, limita-se a um suposto agir que, no afã de unificar o exterior e o interior, a saber, o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim, não fazem mais que rebaixar o conhecimento racional do absoluto a um jogo de fantasias e de imagens. Pois, nesse caso, a singularidade mostra-se incapaz de suportar o absoluto na forma conveniente ao conhecimento racional, bem como de suportar o próprio racional como bela sensação, instinto, individualidade, etc. Por isso, de acordo com Hegel, a página 384 de Glauben und Wissen, se em Jacob a subjetividade protestante parece, portanto, retornar da forma do conceito em Kant à sua verdadeira forma, esta de uma beleza subjetiva da sensação e ao lirismo de uma nostalgia celeste, a fé e a beleza individual são, todavia, rejeitadas pelo ingrediente essencial da reflexão sobre esta beleza subjetiva e da consciência desta, a ingenuidade e a candura, graças às quais somente elas são capazes de beleza, de piedade e de religiosidade. Neste sentido, o louvar a Deus, Gott zu leben, de Jacob, ao qual acrescento aqui a admiração de Deus, Gottes Bewunderung, de Herder, bem como a veneração kantiana ao céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim, fazem do absoluto um além absoluto na fé ou no sentimento, e o reduzem a nada para a razão cognoscente. De onde o ponto de vista de Schleiermacher, segundo Hegel, aparecer aqui como mais elevado, portanto, para além do princípio de Jacob, e assim, de certo modo, mais elevado que o próprio princípio kantiano e schilleriano.